Nós recebemos aqui nos estúdios, nesta manhã de véspera de feriado, Almeri Finger de Castro, presidente do Sindicato dos Comerciários de Lagoa Vermelha. Almeri, bom dia, Almeri.
Bom dia, Paulo. Fazia tempo que nós não conversávamos.
É verdade, estava me lembrando isso aí agora. Fazia dias mesmo que não encaixava na pauta nesse horário aqui.
Exatamente.
Né? Mas que bom. E estamos aqui porque é final de ano, temos vários assuntos para trazer para os nossos ouvintes, principalmente para os associados do Sindicato dos Comerciários, mas principalmente gostaria já de começar falando da medida provisória editada pelo governo, Almeri.
Nossa, Paulo, tu sabe assim, bom, primeiro, né, bom dia aos ouvintes, né, da tua Rádio Cacique, e dizer que com muito prazer eu estou aqui hoje falando, torcendo para que saia o sol, torcendo para que nós tenha um feriadão gostoso aí, né, para que as pessoas possam aproveitar e descansar recarregando assim as suas baterias, né?
Até porque a sede campestre lá do sindicato já está em pleno vapor.
Já, com certeza, domingo a gente fez uma abertura maravilhosa, né? Quem foi, viu, gostou, né? E a gente espera, então, assim, que as pessoas continuem indo, participando, e quem é comerciário e não é sócio, que se associe para aproveitar aquelas belezas que nós temos lá,
né? Tem essa possibilidade e basta entrar em contato com vocês.
Com certeza, 3358-2885, e nós estamos à disposição. Mas, Paulo, falando assunto, como eu gostaria de vir aqui só falar assunto bom, né? Seria maravilhoso, mas assim, nos últimos tempos nós já tivemos a reforma trabalhista, que tirou mais de 100 artigos da CLT, nós já tivemos a reforma da Previdência, né, que vai prejudicar em muito os nossos trabalhadores, e nós tivemos a 881, que também foi uma mini reforma, e agora nós temos a 905. Né? A 905 é uma medida provisória que foi editada com validade por 60 dias pelo presidente da República como lei, e depois com mais 60 dias ainda de renovação, onde ela altera em muito os direitos dos nossos trabalhadores. Essa medida provisória, ela institui a carteira verde e amarela. Né? Eu não sei, já há algum tempo vem sendo discutida essa carteira verde e amarela, vem sendo colocado, né, que ela ia existir, e nós sabemos assim que bem antigamente, Paulo, os trabalhadores mais, que já estão até a maioria aposentados, sabem que nós tínhamos uma estabilidade de emprego. Né? A estabilidade de emprego do trabalhador, ela foi substituída pelo FGTS. Quando o trabalhador chegava na empresa, a empresa já dava um documento dando a opção de que ele queria o FGTS e não a estabilidade. Então, foi retirada, né, a estabilidade que o trabalhador tinha e substituída 100% pelo FGTS. Hoje, a gente sabe que começa pela a carteira verde amarela, até 2 anos, que ele pode ficar com a verde amarela, depois ela volta para a carteira azul, aquela que nós temos normal, com todos os direitos. Só que nós sabemos que essa é uma fase transitória, que no momento que realmente se for aprovada a verde amarela, em lei, logo, logo nós não teremos mais azul. E todos os direitos que nós tínhamos com a azul, nós deixamos de ter. Né? Então, é uma questão transitória que está sendo feita. Ela é muito maléfica, né, Paulo? Ela vai ser colocada para trabalhadores de 18 a 29 anos. Uhum. Tá? Trabalhadores nessa faixa etária que ganham até um salário e meio, eles podem ser da carteira verde e amarela. Essa carteira, 20% dos trabalhadores de uma empresa, né? A empresa pode contratar 20% dos seus trabalhadores. Só que empresas que têm até 10 trabalhadores, ela pode contratar também. Então, se uma empresa tiver 3 trabalhadores, ela pode contratar 2. Se ela tiver 10, ela pode contratar 2. Então, ela quase que na sua totalidade, ela pode ter o trabalhador da carteira verde e amarela. E o que que acontece na carteira verde e amarela? O trabalhador passa a receber, em vez de 8% de FGTS, diminui para 2%. Né? Ao invés de ele receber, quando ele sai da empresa, 40% de multa, ele vai receber só 20%. Outra coisa, o 13º e as férias podem ser diluídas mensalmente. Ao invés de chegar no final do ano e o trabalhador receber aquele montante e ele poder usar para alguma coisa ou para pagar uma conta, ou para ele fazer uma compra, para ele adquirir alguma coisa, para ele viajar. Não, ele vai receber diluído junto com o seu salário. E no momento que ele for demitido, ele não vai ter férias para receber, nem 13º, ele não vai ter nada. E de fundo de garantia, só 2%, e a multa, só 20%. Então, isso, assim, é muito prejudicial o trabalhador, né? As empresas, em compensação, elas vão ter as suas vantagens. Ah, outra desvantagem do trabalhador, quando ele for demitido, que ele tiver o seu seguro-desemprego, que até hoje o seguro-desemprego não era tributado, ele vai ser tributado em FGTS de 7,5% a 14%. Então, além dele estar desempregado, ele estar recebendo bem menos do que ele recebia, e isso não é só para o trabalhador da verde e amarela, é, essa questão ela atinge a todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores que a partir de hoje receberem o seu seguro-desemprego vão ter descontado, conforme o valor que eles recebem, de 7,5% a 14% de INSS. Tudo bem que esse tempo que ele vai ficar no seguro-desemprego vai contar como tempo de trabalho, mas ele também só vai poder se aposentar, o homem com 65 e a mulher com 62 anos.
Evidentemente, né, Almiri, que tinha alguns casos de pessoas que se aproveitavam no seguro-desemprego, né? Infelizmente, tinham pessoas que trabalhavam até o período que venciam, forçavam uma demissão e ficavam deitados nas cordas durante todo esse tempo, né?
Uhum. Na verdade, Paulo, eles não forçavam uma demissão, né? Havia um acordo entre empregado e a empresa, né?
Chegava aquele prazo.
Exatamente, porque o empregado ele ficava recebendo seguro-desemprego, né? E recebendo na empresa onde ele estava trabalhando. E a empresa, em contrapartida, não pagava fundo de garantia e não pagava INSS, né? E se lá na frente não quisesse pagar as férias, nem o 13º, nem nada, ele não pagaria porque o empregado não poderia questionar, né? Porque se ele questionasse, ele acabaria devolvendo o dinheiro, né? Então, assim, isso é uma perda aos trabalhadores. Ao invés de ser taxada as grandes fortunas, estão sendo taxadas as grandes misérias. Essa é a diferença, né? Para as empresas, é bom essa reforma. Porque você veja que as empresas não vão mais precisar pagar sobre esses trabalhadores o INSS. Também não vão mais pagar o Sistema S, o SESC, SENAC, SENAI, esses que tinha que tem na guia do INSS, outras entidades, vai sumir, ele vai deixar de pagar, né? O INCRA, o salário educação, tudo isso vai ser tirado de lado, né? Assim, Paulo, são pontos enormes que tem, por exemplo, na questão da fiscalização. Nós já temos um Ministério do Trabalho precário, porque, na verdade, precário não, inexistente. O Ministério do Trabalho foi colocado um pedacinho no Ministério da Fazenda, um pedacinho no outro ministério, e ele, na verdade, não existe mais. No momento que você pede uma fiscalização do Ministério do Trabalho, em alguns fatos, muito, por exemplo, trabalho infantil, análogo à escravidão, nesses casos a gente ainda pode conseguir alguma coisa. Mas, caso contrário, o Ministério do Trabalho ele está praticamente morto. Mas mesmo assim, na primeira visita só vai ter multa, né? Se for por falta de registro, atraso de FGTS ou salário, no caso de reincidência, de fraude, no caso de embargo à fiscalização, acidente de trabalho fatal ou trabalho análogo à escravidão e trabalho infantil. Nos outros casos, vai depender, porque depende se a empresa é microempresa, se é uma grande empresa, é tudo assim, ainda não foi regulamentado, mas são fatos assim que, infelizmente, nós não vamos mais ter aquela fiscalização, que também não era tão efetiva, mas ela existia e hoje ela praticamente vai deixar de existir. Além disso, para te ter uma ideia, as gorjetas que a gente dá que é dado, né, nos restaurantes e coisa, 33% a empresa pode ficar das gorjetas, quer dizer, você ajuda, tem trabalhadores que trabalham pela gorjeta, né, e a empresa pode ficar com 33%. Então, são absurdos que estão dentro da PL 905, né? A questão do PLR, Paulo, participação de lucros e resultados, as normas eram feitas pelos sindicatos. Os sindicatos faziam as normas para que todos os trabalhadores tivessem o mesmo direito, independente se ele é o gerente ou se ele é o encarregado de limpeza, se ele é o empacotador, se ele é o carregador, se ele é o vendedor, independente. A gente fazia, os sindicatos trabalhavam para ter um PLR que fosse justo a todos os trabalhadores, né? Agora não. Agora ou não vai mais ter a participação dos sindicatos, né? Isso, então, é uma pena, porque você sabe que a livre negociação, ela é muito, muito complicada, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer assim, que é: a lei liberta e a liberdade escraviza, né? No momento que você tem uma liberdade de negociar sozinho, se o teu poder for menor que o outro, você vai ser o escravizado, né?
Por falar em negociação, a gente sabe que quando não é negociação de salários, é negociação de horário.
Verdade,
né? E aí, Almiri, eu tenho certeza que é um horário onde muitos funcionários estão nos ouvindo e já estão de olho lá na frente, não nesse feriado, já estão de olho lá no Natal, no Ano Novo, horário, como é que vai ser de final de ano. Já tem uma definição nesse sentido, Almiri?
Olha, para te dizer, Paulo, em questão de horário, nós já temos trabalhador questionando o carnaval, né? Mas... então aí, vamos primeiro discutir o Natal, né? Vamos fazer que nem o Jack, vamos por partes.
Vamos,
né?
Por partes.
Nós recebemos realmente uma proposta do Sindilojas, né? Do Girardi, que é o presidente do Sindilojas. A gente recebeu uma proposta de horário, né?
Certo.
A primeira atitude nossa foi fazer uma assembleia que nós fizemos anteontem à noite, lá no CPR Sindicato, com a presença dos trabalhadores, onde então a gente discutiu em cima daquela proposta que nos foi enviada. Ontem eu entrei em contato com o Girardi, até mandei uma mensagem para ele ao meio-dia, horário inadequado, mas eu fiz isso, né? Porque eu estava ansiosa para conversar. Mandei para ele uma mensagem, ele me disse que à tardinha a gente poderia conversar. Depois eu tentei falar com ele à tardinha e ele estava em reunião, estava ocupado, ele não pôde me atender. Então eu estou aguardando hoje de manhã, vou dar mais uma ligadinha para ele, né?
Você já tem uma proposta?
Sim, nós já temos uma proposta na verdade nós temos uma contraproposta dos trabalhadores.
Receberam uma proposta e já estão com uma.
Já estamos com a contraproposta pronto, que eu acho que ela é muito viável, é uma proposta muito boa.
Ficou perto uma da outra, Almiri?
Ficou bem pertinho. Tem alguns detalhes assim. Ó, Paulo, o que que mudou? Alguns detalhes, como por exemplo, o ano passado o Natal foi na segunda-feira.
Agora é quarta.
Agora na terça. Agora é quarta. Houve alguma. Vai ter alguma mudança em relação ao dia 31. Vai ter alguma mudança proposta
no dia 24?
Por nossa, no sábado no dia 24 também. Então, assim, ó, algumas coisas a gente está propondo, né? Mas é pouca coisa, eu tenho certeza que vai haver um entendimento.
A proposta que veio através da patronal seria a véspera de Natal ir até que horário, Almiri?
Olha, Paulo, eu até não tenho aqui, deixa eu ver, 24 de dezembro, isso, segunda e da terça-feira,
porque a gente sabe
até
que
as 19 horas.
Até as 19,
né? Nós temos uma contraproposta com um horário um pouquinho reduzido, porque, Paulo, eu vou te dizer uma coisa, assim, eu sou do tempo das casas pernambucanas, né? Então, eu sou antiga, né, no comércio. Tanto que já estou aposentada, eu sou uma trabalhadora que já estou aposentada. Mas, na época, eu lembro que a Missa do Galo, ela era meia-noite, e nós, à meia-noite, estávamos na loja e depois da meia-noite as pessoas saíam da Missa do Galo e iam fazer compra. Eu sei que hoje é uma outra realidade, nós não podemos comparar. O que que acontece, Paulo? Há 20, 30 anos atrás, quando é que o teu pai comprava roupa para ti? No Natal. Você ganhava roupa no Natal e você passava o ano inteiro. Você ganhava o sapatinho no Natal, você passava o ano inteiro. Os móveis da casa, se tivesse que trocar alguma coisa, trocava no Natal com o 13º. Uhum. Hoje as facilidades são outras, né? Então as pessoas compram o ano inteiro. Elas não compram só no Natal. No Natal é aquela lembrancinha que ela tem que dar, né, para o afilhado, né, para um parente, para o pai, para a mãe, alguma coisa assim. Mas o grosso da compra, ela é feita durante o ano todo. Ela não se espera mais uma data para ser feita. E além disso, nós sabemos que as empresas fazem a liquida do pós-natal.
Sim.
Né? Então tem muita gente que também espera que o pós-natal, né, para poder fazer suas compras. Então, o Natal hoje é mais uma data simbólica, né? E eu tenho certeza, assim, por que, que eu quero, eu gostaria de acertar imediatamente o horário de Natal? Porque eu acho que as pessoas têm que ir fazer as compras antecipadas.
Todo mundo se programa, até para a festa e até para compras.
Para as compras, por quê? Porque se você for antecipadamente na loja, você vai ter um atendimento VIP, vai ter pouco movimento, o vendedor vai estar à tua disposição, ele vai estar descansado.
Comprar na, né, véspera é complicado.
Outra coisa, você vai ter uma gama enorme de produtos para você escolher, né? Tu chega nos últimos dias, já não tem, é só o que sobrou.
Mas uma pena que ainda existe essa cultura da última hora.
É, da última hora. E nós temos mais um porém, assim, que eu vejo. Que quem trabalha atrás de um balcão, ele tem um coração. E se alguém tem direito a estar junto com a família no Natal, a estar junto com a família comemorando o nascimento de Jesus, né? Então, que nós antecipemos as nossas compras para que nesse dia seja um dia que o trabalhador comerciário também possa estar com a sua família comemorando o seu Natal.
É, nós somos parceiros até de fazer uma divulgação forte nesse sentido, inclusive para o supermercado, porque convenhamos, a gente sabe que o pessoal do supermercado nos últimos dias trabalha demais.
Trabalha.
Mas chega naquele último dia, na véspera de Natal, os caras já estão
exaustos,
estrupiados, né? Então, e merecem daqui a pouco chegar um pouquinho mais cedo, tomar um banho tranquilo e fazer a sua festa e tal.
Até, Paulo, porque assim, ó, nós não temos, o Cindy Lojas, né, ele não representa os mercados para fazer os acordos.
Sim. Eu sei que eles vão mais longe.
Nós representamos. Nós, todos os anos, a gente faz acordo, tanto para o dia 24 como para o dia 31, né, horário na semana de Natal e de Ano Novo, para que os trabalhadores possam sair mais cedo. Então, a gente sempre faz acordo com os mercados para fechar mais cedo. Nós temos alguns mercados que até relutam, né? Mas na sua maioria, em torno de 90%, eles respeitam o trabalhador e eles querem também ter um Natal, né, para os seus trabalhadores.
Mas não está definido ainda também, né?
Ainda não, nós estamos chamando agora. Você espera
que entre essa semana ou mais tardar, no início de semana
que vem? Eu acredito que a semana que vem nós já vamos estar com um horário para os mercados também. E esse do comércio em geral... hoje eu vou tentar falar com o Girardi, ótimo, né? Tomara que ele tenha um tempinho hoje para a gente poder sentar e conversar. A gente sabe que ele está com a empresa crescendo ali, está bem envolvido, né? Mas ele, como presidente do Sindicato de Lojas, tenho certeza que ele receberá o sindicato dos comerciários para que a gente possa, então, fazer essa negociação e, em breve, comunicar o horário que nós vamos estar trabalhando.
Valeu, Almeri. Obrigado aí pela presença, viu?
Eu que agradeço, Paulo.
Vamos voltar a falar logo aí para a gente explanar essa questão da definição do horário e outras pautas aí que acabaram ficando...
Só colocando também, hoje nós estamos com duas diretoras do sindicato em Porto Alegre, que nós temos um ato unificado em defesa do funcionalismo público, e nós entendemos que trabalhador tem lado, independente de qual categoria ele pertence. Então, nós estamos junto com o CPERG Sindicato e com os trabalhadores do funcionalismo público em Porto Alegre, num ato, né, para que nós consiga mudar a ideia do governador do estado de massacrar tanto também os trabalhadores.
Certo. Obrigado, Almeri, participando com a gente. Vamos para a Unidade Móvel, conforme havíamos prometido.